Bom dia, Rit, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Tânia, Rodrigo, Douglas, ouvintes. Bom dia a todos.
Bom dia, Rit.
Rit, o que que você tem para contar para a gente com esse tema?
Bom, é um tema bastante interessante num aspecto que ele fala, até dialoga muito com o que o Douglas acabou de falar, né? Sobre esses jovens aí que se colocam para poder, digamos, sobreviver, né, nas ruas sem praticamente direito algum, né? Enfim, e o que é interessante é o tema, ele brinca com essa questão, não é ser gay a 24 quadros por segundo. Essa relação que o cinema tem em dar espaço, né, ao homem, no caso gay. Eu falo do lugar de fala justamente de um homem gay, né, com 44 anos e com toda uma estrutura de vida também, aonde o cinema sempre teve presente e essa questão do se juntar, né, as informações que se traz, digamos, a partir da tela e do nosso imaginário. Então, nessa coluna Cinema Expandido, a proposta é até uma brincadeira esse título pelo seguinte. Porque Sergei é o nome de um cineasta que se escreve Sergei, um cineasta russo da década de 20. Então, basicamente, aí a estrutura que ele traz para o mundo, né, a partir da década de 20 do século passado, começa a fazer 100 anos, como Coração Potemkin, Outubro, né? Então, ele, por ser um cineasta soviético, nesse sentido, quando existia ainda, né, a União Soviética, e hoje, no caso, a Rússia, né, boa parte da União Soviética, e o que é interessante é que ele trouxe toda uma forma de se montar a partir dessa memória, dessas vivências. Então, essa questão do ser gay é uma grande brincadeira que se tinha muito, né, até como uma forma pejorativa, o próprio nome dele aqui no Brasil, a tradução ser gay, né, em português ficava uma coisa nesse sentido. Então, tem um pouco dessa relação do que se tem em termos de preconceito, né? Até essa questão estrutural, que não é só racismo, que tem essa estrutura nessa nossa sociedade classista, né? E também extremamente racista, e também o universo gay. E, no caso, nós temos aí 24 quadros por segundo, e 24 ligado ao número também, né? Por ser ligado ao viado, né? Então, esse termo, que ainda hoje é muito pejorativo, embora ele foi derrubado, e os gays, né, nós gays, acabamos não aceitando mais, digamos, esse termo como algo pejorativo, e o que desconstrói o olhar, né, daquele que ainda tem como algo que é um xingamento, embora ainda na sociedade ainda é uma forma de xingamento, né? E o cinema, ele tem essa coisa do 24 quadros por segundo, por quê? Era mais barato você ter 24 quadros, ou seja, 24 frames, falando no termo de hoje, ou 24 imagens numa película, que é isso quer dizer 1 segundo de um filme. Então, essa interação, brincando com isso, veio esse tema da coluna de hoje, e aí eu trouxe, assim, pelo menos, para poder colocar para o espectador, essa questão do filme Priscila, né? Eu lembro que quando eu fui alugar em 94, quando o filme foi lançado, é um filme australiano, interessantíssimo, Hugo Riven, enfim, tantos outros grandes artistas, e que conta a história da saga, né, de um grupo de travestis, de transformistas também, drag queens, que eles saem em direção ao interior da Austrália, e um interior extremamente inóspito. E naquela década de 90, ainda era muito incrustado esse universo, né, gay, principalmente, né? E eu estou aqui, lógico, pegando um único espectro da sigla LGBTQI+, né? Deixando bem claro isso. Então, estou falando, embora o filme, no caso, Priscila, ele trabalha com todo esse universo, que essa gama do LGBTQI, que agora é dia 28, existe, né? Nós vamos comemorar com o dia do orgulho LGBTQI, que era conhecido como orgulho gay. E aí, um outro filme que eu trago, além desse, como fica, como indica o Priscila, para ser revisto, né? Como que no nosso imaginário ainda tinha aquela transformação, aquela necessidade, né, de ir para o interior para se entender, para poder ser. E aí eles têm uma dificuldade no filme, no caso Priscila, eles têm uma grande dificuldade de lidar com as pessoas interioranas, tem uma briga entre pessoas mais no interior do país, aquelas pessoas mais arraigadas, mais pesadas, que hoje nós chamamos de bolsonaristas, né? Até entendo o termo de chamar essas pessoas com, digamos, com um pensamento assim, olha, essa é a lei de Deus, tem que ser desse jeito, Deus acima de todos. Então, a gente também tem que ver assim, que o Bolsonaro vai passar, mas essas pessoas não. Elas vão querer eleger outro, e é esse sobrenome desse outro, de repente, moralistas, talvez você, ou os próximos, se o Moro for eleito em 2022, será? Se a gente não se unir e não, de repente, conseguir quebrar com isso? Enfim, então, qual é a estrutura desse macho escroto, tóxico, que representados por Moro, por o próprio Bolsonaro, que vai ser trabalhado isso numa sociedade mais plural, né? O filme Tangerina conta a história, é um outro filme feito com celular, ganhou vários festivais, um filme feito com celular, né? Até para que o ouvinte possa, e o telespectador possa ver também, que é possível sim ser feito filmes importantes com celular. Ele conta a história de uma transexual, que é prostituta, e que foi presa, ela sai da cadeia e ela descobre que o seu namorado está com uma mulher cisgênero. Então, essa mulher, o que, que acontece? Ela, transexual, ela acaba querendo se vingar, porque como que você trocou? Né? Me trocou depois que eu fui presa, não me reconheceu, e aí tem toda uma questão de classe, questão de gênero, filme muito interessante, filme Tangerina, pode se escrever assim, ele está no YouTube, está em várias plataformas, né? Ou Tangerine, em inglês, que é Tangerine, né? Que se fala. Enfim, um outro filme, o último agora, só para terminar, é o filme Tatuagem. Né? É um filme bem interessante e que ele é dirigido pelo Wilton Lacerda e ele tem as gravações feitas em Olinda, Recife, Cabo de Santo Agostinho, e ele se passa basicamente aí na década de 70, 78, e o que é interessante é que o filme ele vai falar de um grupo, né, desse grupo de dançarinos, todos homossexuais e tudo, e ele vai falar sobre a importância da gente poder conhecer o nosso corpo, o como que, de repente, que seja o homem hétero, seja o homem homossexual, ou enfim, de qualquer gênero que ele se identifique, que todas as partes do seu corpo podem sim gerar prazer, né, e que culturalmente você acaba não se permitindo a lidar com isso. Então, esse filme Tatuagem vai brincar com essas informações, né, com essa questão de você quebrar, né, onde o Jesuíta Barbosa faz um personagem belíssimo, e o filme ele termina de uma forma muito bela, né, no caso dessa relação que tem o corpo com o social. Então, assim, o corpo é de cada um, e cada um faz o que quiser com o seu corpo. O filme, mais ou menos, ele vai, de uma forma bem resumida, né, só para terminar, falando sobre esses aspectos. Então, o cinema, ele tem essa importância de você poder projetar, de você poder introjetar também essas dúvidas, essas vontades e todas essas interações. Enfim, é basicamente a coluna de hoje, a proposta é falar sobre essa questão aí, importante, e lembrando agora, vocês citaram que vai ter uma movimentação também, o Stop Bolsonaro, agora dia 28, juntando também com essa questão da diversidade. Por quê? O preconceito ao LGBTQI+, né, a esse espectro humano gigantesco, que sempre foi colocado dentro de uma estrutura por debaixo do tapete, para resumir, é importante também que nesse movimento a gente sente que tem que ter também um pouco mais de respeito também essas diversidades, porque o preconceito, ele não só é quem hoje a gente chama de bolsonarista, a gente vê também na esquerda, centro-esquerda, centro-direita, enfim. Então, é uma questão a ser trabalhada, não imposta para as pessoas, mas que seja respeitada.
Exatamente, Rit, você até trouxe aí um resgate da Priscila, a Rainha do Deserto, né, que é de 94, acho que eu assisti esse filme umas 4 vezes. E também um filme nessa temática que me marcou foi Praia do Futuro, que foi com Wagner Moura. Queria que você comentasse um pouco desse filme. E Flores Raras, que também usou a temática LGBT para contar da arquiteta, da Lota Macedo, né, que teve aí um relacionamento com a Beth Bishop, né, que também foi lá na década, acho que é de 50, 60, que não era comum trazer essa temática, né? E que mostra, mostra um drama, não é isso, o Hit?
Sim. O filme, o Praia do Futuro, ele é bem interessante porque ele acaba trazendo, né, essa coisa do chamado, como a gente considerava, né, antigamente, do heterossexual, e que não tem uma, de repente, uma possibilidade de sentir prazer em alguma outra parte do corpo, Mas o filme vai mostrando toda essa aproximação, um filme bem interessante. E no caso do Flores Raras, é legal porque é muito raro, né, você ver filmes, embora isso na época, hoje, já há uns 10, 15 anos, já não é tão mais raro, obviamente, mas a homossexualidade feminina, né, essa proximidade que a mulher ela é muito mais aberta a esse contato corpóreo, né, esse contato humano, de estar na sua amizade, uma mulher sentar no colo da outra. Não que isso o cara que é hétero tem que aceitar, porque culturalmente ele não vai aceitar, não é uma imposição. Mas, assim, o que eu estou colocando aqui, no caso do filme Flores Raras, no caso a atriz Glória Pires, ela faz bem no papel, né, nessa estrutura de uma mulher já bem vivida, bem situada, rica, reconhecida, ou seja, e essa vivência tranquila naquela casa que ela construiu com um lago. Então, todo o filme, o que é interessante é isso, o filme, ele personifica o prazer dessa mulher e como que ela acaba se dando bem consigo mesmo. Lógico que existe a questão de ciúmes, toda uma relação, uma visita de uma outra mulher estrangeira que se apaixona e tal, tal, tal. Mesmo com isso tudo, o filme ele vai mostrando uma estrutura de que, olha, isso acontece. Infelizmente, hoje, a gente vê com personagens como essa Sara aí, que saiu agora com a coleira, né? No caso, são pessoas que ela era feminista, né? E odiava o Bolsonaro e hoje ela defende. Então, assim, é a gente entender essas pessoas. Não adianta atacar só um ponto, porque essas pessoas, e quero que elas continuem, né, e que elas possam melhorar, porque a gente também tem direito de colocar as nossas vontades e as nossas informações para o mundo. Então, isso é muito importante. Foi o que o filme Flores Raras mostrou, e o Prédio Futuro também, onde o salva-vidas, extremamente heterossexual, digamos assim, né, o personagem dele, porque é um personagem desejado por todos, quando está na praia, aquela coisa e tal.
Ele tipo bem masculino, né?
Exato. Enfim, então tem toda essa representação que o filme vai quebrando essa estrutura. E isso o cinema vai representando porque a sociedade de hoje pede isso, né? Enfim.
Gente, muito obrigada aí pela participação mais uma vez aqui no Manhã RBA Litoral. Sua coluna é sempre aguardada porque vem com dicas bacanas, uma explanação bem legal. Muito obrigada.
Eu que agradeço e até a semana que vem.